Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana. E você observou que o mês de agosto, que o povo fala tanto que demora, passou rápido?
É verdade. Boa tarde. Sim. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar mais uma vez o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco aí com muitas informações mesmo. E aqui, caro ouvinte, você participa, então já envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi 988291029. Mensagem de preferência escrita, né, de texto, você tem aí durante todo o programa para enviar. Agora, quer enviar um áudio, envia logo nesse primeiro bloco, para no segundo no intervalo comercial a gente já ouvir o seu áudio aí, definir se pode ir pro ar. Porque a gente não pode colocar áudio no ar sem ouvir, porque às vezes as pessoas usam alguns termos aí que não tem como entrar no ar, e sem falar que não pode citar candidatos, candidato também não pode estar mandando áudio, tá bem? Ano eleitoral é assim. Mas em relação aos termos, né, é o ano todo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala pra gente colocar aqui no ar, tá bom? Tem que falar o que pode. São 12 horas e 10 minutos, né? Bom início de semana a todos vocês, o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, Super Moda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, e o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Transtornos. Bahia tem alta de queixas contra planos de saúde. Eita, brasileiro sofre, né, gente? Tanta gente aí que rala o mês todo para pagar um plano de saúde e passa ainda dificuldade e aperto com alguns determinados planos, viu?
Correio da Bahia. Bahia, profissão de detetive particular, pode render até R$5.000 por caso.
Olha! Então aumentou bastante o número de detetives no nosso estado, hein, Marcos?
É, muita gente investigando, né?
Olha, me deixe, viu? Jornal Dia, Teresina, Piauí. Piauí registra 816 focos de queimadas em agosto. Ô, gente, e o interior de São Paulo, hein? Tá lá em chamas. Cadê o governo federal nessa hora? Cadê os ativistas ambientais? Cadê os artistas desse país? Ninguém reclama mais, né? Ah, entendi.
3 incendiários foram presos, né? Acho que em São Paulo.
É, e se tiverem outros que sejam presos também.
Jornal Meio Norte de Teresina. Fortaleza assume liderança do Brasileirão.
Jornal Diário de Pernambuco. Doação de corpos contribui para a evolução da medicina.
Jornal Folha de Pernambuco. Guia eleitoral em rádio e TV aquece campanha política.
Dia 30 agora, né, Marcos? De agosto já inicia e, portanto, o programa eleitoral, né, em rádio e televisão. Jornal O Povo. Fortaleza, Ceará. Fortaleza bate Corinthians no Castelão e assume a liderança do Brasileirão. Olha, Olha, quem diria, hein?
Diário do Nordeste de Fortaleza, PECEM, termoelétrica, prevê investimento de 4 bilhões de reais.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Governo diminui 93 leitos em projeto de novo hospital no Rio Grande do Norte. Diminui, em vez de aumentar. Oh, gente.
Jornal Liberal de Belém, grande público, marca fim da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro, com homenagens já definidas para 2025.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, emergência climática, é sobre as queimadas, né? Goiás está lá também ardendo em chamas, digamos assim, porque ontem a capital, Goiânia, estava lá toda enfumaçada, né? Interior de São Paulo naquela situação e outros estados também.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, emergência climática. O dia em que o céu de Brasília virou fumaça, né, rapaz? Tem aqueles incêndios que começam de forma natural, mas esses aí que são provocados, né, por esses incendiários, tem que ter punição exemplar. E quem mandou também, viu?
Rigorosa, punição rigorosa, tá? É do jeito que Brasília ficou aí, ó, com o céu de fumaça lá em Goiânia, estava assim ontem, né? Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mercado financeiro, lucro líquido de empresas gaúchas na Bolsa apresenta recuo do segundo trimestre do ano.
Correio do Povo de Porto Alegre, governo vê indícios de crime e pede à Polícia Federal que investigue incêndios em São Paulo.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, Polícia Federal vai investigar focos de incêndios.
Folha de São Paulo, produtores vê indícios de crime e incêndios.
Jornal Estado de São Paulo, transporte aéreo, aviação regional, tem falências em série e menos passageiros. Que coisa, hein?
Valor Econômico de São Paulo, cenários, crise climática já causa perdas de 6 bilhões 670 milhões de reais ao agronegócio.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, 1939, pedem socorro por telefone contra agressão a mulheres. Ou seja, olha a quantidade já de mulheres lá em Vitória, tá? No Espírito Santo, né? No estado, que ultimamente tem pedido socorro por telefone por conta desse tipo de agressão, né? Agressão contra a mulher.
Gazeta do Povo de Curitiba, mobilização da direita. Estratégia da direita para a manifestação de 7 de setembro é focada no impeachment de Moraes.
Jornal Folha de Londrina, Paraná. Incêndios florestais estão próximos de recorde no Paraná. Nossa Senhora, quase todo o país é nessa situação, hein?
E Jornal Popular de Goiânia, em Goiás, 20 cidades têm só um candidato a prefeito.
Moleza para ele, né? Ser eleito ou reeleito. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem, né? Para o WhatsApp 988291029, mensagem de texto, que é uma mensagem escrita, você pode mandar aí durante todo o programa, e mensagem de áudio já envia logo agora no primeiro bloco, tá? Pra gente ouvir no intervalo, e no segundo bloco a gente coloca no ar. Então já envia aí a sua mensagem, tá certo? Porque aqui você tem voz e tem vez, tá, caro ouvinte? Então participe! Bem, tem um recadinho aqui pra vocês, que nós recebemos aqui, cadê? Plantão PMRR, dia 26 de agosto, portanto, hoje, na sede da Associação de Moradores do Alto Gamboa, Rua São José. Ah, mas foi de manhã, gente, né? Foi realizado o plantão PMRR, então, o Tony Café deixou aqui, falou pra gente divulgar, mas foi realizado de manhã, tá? É uma coordenação aí da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, Núcleo de Estudos e Intervenções das Cidades. Tem parceria acadêmica com o UESC, Instituto Federal de Educação e Tecnologia também, tá? Entra aí no Instagram, leos_pmrr, para vocês conhecerem, tá? Bem, são 12 horas e 18 minutos, vamos de mais informação. Vamos falar de um filme, isso mesmo, produzido aqui em Leos. E ele é selecionado para o Festival Internacional. Marcos Bezerra.
Que bom.
Não é que bacana? Então vamos falar aqui para os nossos ouvintes, explicar que filme é esse. O filme Money foi selecionado para o Home Prisma Film Awards em 2024. Festival que acontece em Roma, na Itália. Produzido por um professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, o curta-metragem concorrerá entre os melhores filmes do mês de agosto e pode disputar o prêmio de melhor no final do ano. Com direção de Dirceu Martins Alves, professor do Departamento de Letras e Artes da UESC, o curta-metragem foi gravado no bairro de Salobrinho, aqui em Ilhéus, isso mesmo. Dinheiro, como é intitulado no original, é uma obra de ficção com aproximadamente 10 minutos de duração. Então, além do professor Dirceu, que também é responsável pelo roteiro e produção, a obra contou com a participação de docente, estudantes, egressos e técnicos do curso de comunicação social, rádio e TV e internet da UESC. Integrou aí a equipe também uma ex-aluna do curso de geografia da UESC, a Meire Lúcia. O protagonista do filme é Emiron Gouveia, gerente de laboratórios, viu? Do curso de comunicação social,
grande Marcos. Emiron, trabalhei com ele na Quebralha.
Exato. E aí ele conta, né, que com várias... então, assim, o filme conta com várias atuações... Ele conta com várias atuações de filmes, né, de curta e longa duração, o Emiron Gouveia. Ele contracena com Malena Dória, atriz de teatro itabunense. A experiência e a performance dos dois atores contribuíram para a recepção do filme, né? Que em 3 semanas já havia alcançado mais de 10 mil visualizações no YouTube. Que bacana! E no caso, a obra possui trilha sonora original, composta por Mailton Figueiredo, músico regional que atua como técnico no laboratório de som da UESC.
Fui colega dele aí na UESC Engenharia.
Tá vendo? O Marcos conhece todo mundo. E a direção de fotografia traz uma proposta estética de câmera na mão, realizada por Ronald Jesus, egresso do curso de comunicação social e atualmente professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRP, que também responde pela montagem e finalização do curta. Dinheiro tem a assistência de direção de Dayana Monstans e Tiago Almeida. O som é de Isaac Nascimento, com trilha sonora de Mailton Figueiredo, e a maquiagem é de Flor Lima, com assistência de produção de Adriana Paixão e Mary Lúcia. O making-off é de Dayana Monstans. O filme também está concorrendo à seleção quadrimestral dos filmes a serem exibidos no legendário cinema da Piazza Campo de Fiore, no centro de Roma. Que bacana! Fala um pouquinho dessa sinopse do filme para nós.
Money conta a história de um casal de andarilhos que, em cumplicidade, invadem uma casa abandonada para morar. Quando a mulher encontra um pacote de dinheiro perdido em um dos cômodos da casa, tudo começa a mudar entre eles. O final promete ser surpreendente, segundo o professor Dirceu Martins.
Envolvendo dinheiro, né? O negócio complica. Então, quer tá curioso? Tem que assistir. Joga lá no YouTube. Dinheiro, tá? Coloca lá...
Money ou dinheiro.
Money ou dinheiro. E se colocar o nome de Emiron Gouveia, aparece logo. Não é, Marcos? Um abraço aí pra toda a equipe, tá? Parabéns por esse trabalho, viu, gente? Parabéns mesmo. São 12 horas e 22 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto, bom início de semana, quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, uma excelente semana, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótima semana para você e um ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando hoje, com aniversariante a bordo. Nossos parabéns para Renato Nogueira, mais conhecido como Renatinho Bad Boy, coordenador e liderança em audiência aqui na Gabriela FM. Renatinho Bad Boy, meus parabéns, muitas felicidades, sucesso sempre. Que Deus continue abençoando você e sua família, Bad Boy. Mas você agora está na viatura virtual da Gabi. Aperte o seu cinto, Bad Boy, porque a partir de agora... A notícia é de polícia, município de Ilhéus. Vamos começar a semana informando que policiais militares da 68CIPM, durante mais uma operação Força Total que aconteceu na última sexta-feira em toda a Bahia, apreenderam arma de fogo na localidade conhecida como Alto da Gamboa. Os militares realizavam incursão na região quando viram um indivíduo em atitude suspeita. Após o procedimento de abordagem e busca, foram encontradas munições perto do suspeito. Na ocasião da ação, o homem informou a localização de uma arma de fogo enterrada em um terreno baldio. Os PMs foram até o local e encontraram uma arma de fabricação caseira em uma sacola. O suspeito, a arma de fogo e as munições foram encaminhados para a 7ª Corpim, onde a ocorrência foi registrada. Viatura virtual da Gabi em Itabuna. Aconteceu também por volta das 18 horas da última sexta-feira, na mesma operação Força Total, uma guarnição do 15º BPM apreendeu 5 quilos de maconha, um revólver 38 no bairro Nova Ferradas. A ação aconteceu após denúncia de que suspeitos teriam enterrado materiais ilícitos em uma área de matagal próximo ao bairro. Após buscas, foi localizada uma bolsa enterrada contendo a droga e a arma. O material foi apresentado à Polícia Civil de Itabuna para as medidas cabíveis. A Rondesp Extremo Sul realizou uma intervenção policial no município de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, as guarnições da Rondesp Extremo Sul receberam informações sobre um indivíduo com tornozeleira eletrônica, ostentando uma arma de fogo em via pública. Os militares foram até o local e se depararam com o suspeito. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo começou a meter bala contra a guarnição, que revidou para cessar a injusta agressão. O suspeito então fugiu para o interior de um imóvel, onde continuou a disparar contra os policiais. As guarnições cercaram o local e, ao entrarem na residência, houve um novo confronto. Após cessarem os disparos, os policiais fizeram busca no perímetro e encontraram resistente ao solo, ao lado de uma arma de fogo e uma sacola contendo drogas. O suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Teixeira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O resistente foi identificado como Felipe Silva Dias, que tinha 37 anos de idade. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem sofreu uma tentativa de homicídio em Porto da Mata, distrito de Nova Viçosa. A polícia militar do 89CIPM foi acionada. Ao chegarem ao local, encontraram uma briga, uma confusão, um tumulto generalizado. Foi tapa para tudo que foi lado. A vítima, Nilson Conceição dos Santos, 51 anos de idade, havia sido agredido no rosto, cabeça e no peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUzão 192, esteve no local e socorreu a vítima, levando-a para o Hospital Municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, Nilson foi transferido para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Após diligências, os policiais localizaram a autora, isso mesmo, foi ela, a autora das agressões, Ivanete Souza Santos, de 36 anos. Ivanete afirmou aos policiais que havia sido agredida e agiu em legítima defesa. Segundo Ivanete, Nilson, que estava cheio do corote, entrou em casa e a agrediu, levando-a a reagir com uma garrafa de cachaça a desferir os golpes na cabeça e no corpo do companheiro, Ivanete Souza, ela foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde foi ouvida e liberada. Ainda no extremo sul baiano, durante patrulhamento ostensivo no final da tarde do último sábado, policiais militares do 8º BPM fizeram uma apreensão de drogas na orla norte de Porto Seguro, próximo à cabana de praia. Os entorpecentes foram localizados pelo K9 Baruque, ou seja, pelo cão policial Baruque, após dois homens terem empreendido fuga, depois de avistarem a chegada da Dona Justa, a chegada da Polícia Militar. Os objetos estavam enterrados na areia da praia, junto a entulhos e sacos de lixo. Foram encontrados cocaína, maconha e pedras de crack. O material apreendido foi encaminhado para a adoção das medidas legais. Ninguém foi preso. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você continua aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 29 minutos. Deixa eu atualizar logo algumas informações que chegam aqui para a gente. Dois paulistas, né? Desaparecem após noite de diversão em Eunápolis. Dois turistas paulistas desapareceram após sair de um bar em Eunápolis na noite de sábado, anteontem, dia 24. O amigo que o recebeu na cidade relatou à Polícia Civil que o Vitor Benites Teixeira, 28 anos, e Lucas Ferreira de Souza, 22, chegaram ao aeroporto de Porto Seguro na quinta-feira, dia 22 de agosto, e se hospedaram inicialmente em um hotel no bairro Pequi. Na última sexta-feira, dia 23, passaram a ficar na residência do anfitrião, localizada no bairro Antares. O homem informou que acompanhou os amigos em um bar na rua 5 de novembro, no centro, na última sexta-feira, e no sábado foram a outro bar na Avenida Norte-Sul. Ele permaneceu no local por cerca de 3 horas e depois retornou para casa, deixando Vitor e Lucas em uma mesa na companhia de 4 mulheres. De acordo com o relato, o Vitor enviou uma foto de uma mesa de bebidas à meia-noite 26 do domingo, dia 25, e às 9 da manhã mandou uma mensagem de bom dia via WhatsApp. Desde então, ele não conseguiu mais contato com os amigos. As mensagens enviadas após esse horário não foram visualizadas e as chamadas não são atendidas. Os turistas estão em um veículo alugado da Localiza, um Onix sedã branco de placa SIX7F20. O Vitor foi visto pela última vez usando bermuda preta, blusa branca e sandálias brancas, enquanto Lucas vestia bermuda vermelha e sandálias havaianas verdes e pretas. Informações obtidas indicam que Vitor conheceu uma garçonete no bar da Avenida Norte-Sul, que apresentou 4 mulheres a ele. Os 6 teriam saído juntos do estabelecimento. Os pertences dos turistas, incluindo as malas e um celular de Lucas, permanecem na casa do anfitrião. O retorno deles a São Paulo está previsto, para a próxima quarta-feira, dia 28. E aí, o amigo, né, que já foi na polícia, divulgou aí e impediu, né, a divulgação. E o radarnews.br está divulgando e nós estamos aqui divulgando para vocês as denúncias, né? Se alguém viu, pode entrar em contato com a Delegacia Territorial, que é o Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Eunápolis, e o telefone é o 73981963666, 73981963666. Bem, são 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Tem um recadinho aqui para vocês. Olha que legal. Vamos falar do Caminhando com a Virgem Maria, tá? É que no próximo dia 29, agora quinta-feira, tá? Iniciei o novenário em preparação, tá? dia 29, cadê? A que segue até o dia 8, né, de setembro. Então, você que quer participar, então é bom aí ficar atento à programação. Cadê? Eu tenho aqui recebi aqui também cadê, meu Deus, na rede social, que mandaram aqui pelo Instagram. E a programação mandaram também aqui no Instagram. Festa da Natividade de Nossa Senhora, iniciando dia 29 agora, na próxima quinta-feira, né? E segue até o dia 8 de setembro. Então, na quinta-feira, às 7 da noite, abertura do novenário com a paraliturgia, tá bom? Com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Esse é o tema. Animação litúrgica, seminaristas e Ministério de Música, local, paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o Movimento Caminhando com a Virgem Maria que está organizando, certo? Você quer participar, então vai lá na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, tá certo? São 12 horas e 42 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui, um alô para Miranda Júnior, tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, junto com a filha Maria Tereza, estudante de Direito da UFBA, ela, tá? Ele disse que é o orgulho dele, olha que legal. E hoje é o aniversário da Maria Tereza, que é a filha do Miranda. Então, parabéns para ela, muita saúde.
É, parabéns também, né, para o nosso coordenador Renatinho Bad Boy, completando mais um ano de vida hoje, né?
Verdade.
Colega aí de 35 anos de rádio ou mais, né? Estamos juntos
de
há
Marcos,
muito tempo.
Viu? Eu só tenho 7 anos aqui.
Parabéns, Renatinho, muita saúde para você. Deus sempre te ilumine, né? E te abençoe, você e sua família.
É verdade. Renatinho, felicidades, parabéns para você. Desejo principalmente muita saúde e muitas bênçãos em sua vida, tá? Parabéns mesmo, Renatinho. Feliz aniversário. Aproveita aí o seu dia, tá certo? Ao lado da sua família. Deixa eu mandar um alô aqui também, gente. Quem tá acompanhando o Jornal do Meio Dia. Cadê? Minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos. Um beijo pra você. Meu amigo Wilson Varenga, esse design gráfico que arrasa, né? Tá aí atendendo aí um monte de candidato aí. Vereador, prefeito. Jogando duro aí como design gráfico. Bem, são 12 horas e 43 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Nós vamos divulgar aqui algumas mensagens que já chegaram no WhatsApp da Gabi. Não é isso, Marcos Bezerro, que temos aí de mensagem de ouvinte?
Ouvinte, manda um boa tarde. Olá, queridos da Gabriela FM, Kátia Gomes, Marcos Bezerro. Estou aqui direto do Rio de Janeiro, acompanhando as notícias de minha região e da nossa Bahia. Sempre com as melhores manchetes de todos os jornais. Confesso que sou fã, não moro mais em Ilhéus, mas fico ligado em tudo que acontece por aí, através das ondas da Rádio Gabriela FM, no sul da Bahia. Passando aí, né, sempre, né, fantástico. Estamos ligados, é o Alisson.
Que legal, Alisson. Um abraço para você que está aí no Rio de Janeiro acompanhando a gente, tá? Obrigada mesmo, tá, pela audiência. Um abraço.
Outro ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos. Boa tarde, quero agradecer a vocês pelo o prêmio, né, de sexta-feira. Obrigada a vocês e todos aí da Gabriela FM e da Omara Calçados.
Foi o como é o nome dele, gente? Diferente o nome dele. Peraí.
Não lembro, não.
Eu vou conseguir olhar aqui rapidinho e citar o nome dele, ó. Porque a gente tem que agradecer também, né?
O Redson, parece.
O Redson que ganhou o Vale Compras, né? De R$100 da Omara Calçados. Porque toda sexta-feira a gente faz um sorteio, né? O Vale Compras de R$100 da Omara Calçados ou da Supermoda, porque as lojas são na mesma rede. O Redson Andrade da Silva. Então, olha, parabéns e que bom que você gostou, tá? Que maravilha.
Consegui lembrar do nome do
rapaz. Você é demais.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Não quero me identificar. Venho fazer o apelo na comunidade de Sambaituba. Ontem foi um inferno, né? Muitas motos fazendo barulho, som de paredão. Faz um apelo aí à 70ª CIPM, né? Pois é, a minha mãe de 93 anos, falta de respeito, né? Desde já, obrigado.
Então a gente pede aí a famosa 70 CIPM aí da Polícia Militar para dar uma circulada lá mais em Sambaituba, fazer essas devidas rondas lá no fim de semana. Porque parece que tem gente que acha assim, que as comunidades mais afastadas do centro da cidade, né, Marcos? Estão... Pode de tudo nesses locais. E não é assim, né? lá existem famílias também. E esse uso abusivo de som alto não pode.
É.
Né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. E vou até lembrar aqui uma coisa para vocês. Já que a gente está no período eleitoral, sabia que não é permitido mais chegar alguém com um carro de som, com a música do candidato e parar ali do nada ou ficar circulando, tocando a música? Não pode.
É.
Agora só pode onde o candidato estiver fazendo, realizando uma ação, né, Marcos?
É, caminhada,
tipo,
né?
De caminhada, carreata, corpo a corpo, né? Onde ele está ali, o evento que ele esteja participando com uma ação da campanha dele. Não pode mais aí chegar simplesmente numa comunidade, estou dando um exemplo, parar um carro de som, paredão e colocar música alta lá de candidato, né? E no caso de Sambaituba, a gente não sabe se foi de candidato, mas a gente só está lembrando. E no caso de Sambaituba aí, que segundo o morador teve esse abuso aí de som alto, né? É, não pode também, né? Lembrando que de 8 da manhã às 10 da noite, a depender da altura do som, pode, né, Marcos?
É.
Agora, muito alto, não pode, principalmente após as 10 da noite. Não pode.
Pois é, aqui no WhatsApp também chegou mais, olha, boa tarde, Kátia, Marcos, um abraço para vocês, né, que fazem esse lindo programa, né?
Obrigada.
Deus os abençoe.
Amém.
Sob o olhar terno e materno da Virgem Maria.
Amém. Quem mandou mensagem para nós?
Não colocou o nome.
Oh, um abraço aí, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo pelo carinho, pelas palavras. Deus abençoe você sempre também, Nossa Senhora.
Mais aqui a Marcos, Kátia, aqui em Maria Jape, né? Uma canela caiu, né? Então informem, por favor, a Coelba.
Alô, Coelba, vamos atender o povo de Maria Jape, que uma canela caiu lá. Lá já a canela ali já cai, menino, nunca vi igual. Então, alô, Coelba, vamos atender aí o povo de Maria Jape. Caiu uma canela por lá, hein? Tem gente sem energia elétrica. Hoje em dia não dá, ninguém quer ficar sem energia elétrica. E aí a gente paga tão caro também, né?
Uhum.
Como consumidor.
E mais aqui, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. É, tudo bem? Sou morador do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, não quero falar meu nome. Queria saber por que estão tirando os pontos de ônibus daqui do Ilhéus 2. Eu passei ontem de carro e vi um pessoal arrancando os pontos de ônibus. Gostaria de saber se o prefeito tem alguma coisa a ver com isso. Olha, enquanto estiver te retirando para colocar um ponto novo, tudo
melhor.
Bem. Melhor. É, e melhor, não pode tirar do nada, né, e deixar sem.
Deixar sem, né? Porque eu acho que tudo tem que ter planejamento, não é isso?
Uhum.
E vai tirar aquele ali que já está velho, mas já vai substituir por outro. É o que a gente espera. Então, vamos continuar acompanhando você aí, morador do Ilhéus 2. Informe para a gente, tá? É, quanto tempo aí ficou sem ponto, se já estão substituindo, se não estão. Vai falando pra nós aí, que a gente vai tentar descobrir aí essa questão, tá?
O certo é iniciar uma obra e terminar logo, né?
É. Esse negócio de
não
obra...
ficar como muitos casos aqui, né, que a gente vê.
É. Aqui em Ilhéus é assim, que eu diga ali o canal do Malhado, uhum. né? Aquela outra parte lá que tá lá até hoje, daquele jeito parada. A obra lá da duplicação da BA-001, sentido Olivença, que não vai até Olivença, né? Também abandonada lá daquele jeito. Aqui é assim, um descaso total, né? Aí ano eleitoral você para pra analisar, é isso que você quer? Você quer continuar nessa mesmice? Acorda.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia e Marcos. Precisamos do carro do lixo em Vila Olímpio. Muito lixo acumulado aqui.
Eita, o povo de Vila Olímpio já reclama, viu, sobre isso, hein? Por que que não recolhe o lixo de lá, gente, da Vila Olímpio? Qual a dificuldade? Qual o problema? O que que vocês têm contra, hein, prefeitura? Povo da Vila Olímpio. Pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos, que é responsável, né, pela coleta de lixo em todo o município. Então, por gentileza, vamos mandar lá coletar o lixo em Vila Olímpio. Sai do Instagram, para ficar olhando a vida dos outros. Vocês estão andando lá olhando meus stories. Vocês querem ver, eu não posto. Ai, Jesus, Marcos, a gente tem que rir, viu? Ó, me deixe. São 12 horas e 50 minutos. Vamos de mais informação. Olha essa questão em Salvador de queda de energia elétrica, hein? Impactos em shoppings, metrô e semáforos. Falha de subestação da Chesf deixa mais de 30 bairros de Salvador sem energia elétrica. Um desligamento em uma subestação da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a Chesf, às 10h20 da manhã de hoje, tá? Deixou ao menos 30 bairros de Salvador sem energia elétrica. O problema causou impactos no metrô da capital baiana, shoppings e semáforos. Segundo informações da Neoenergia Coelba, responsável pelo serviço, por volta das 11h45 da manhã, todos os consumidores que tiveram fornecimento afetados tiveram o serviço restabelecido. Inclusive, o G1 Bahia entrou em contato com a assessoria de comunicação da Chesf, que informou que vai apurar a situação. A reportagem será atualizada quando o posicionamento foi enviado. A CCR Metrô, empresa que administra o metrô da capital baiana, relatou oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da empresa responsável em algumas estações do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, que tiveram impacto no serviço de iluminação, elevadores e escadas rolantes. Né, Marcos?
A concessionária acrescentou que os agentes de atendimento e segurança estão à disposição para prestar apoio aos clientes e que a operação dos trens nas duas linhas não foi afetada. Outros lugares que registraram falta de energia foram nos shoppings Salvador e Barra, que ligaram geradores enquanto estavam sem o fornecimento. A Superintendência de Trânsito de Salvador, Transalvador, informou que os semáforos de diversas avenidas foram afetados imediatamente após a queda de energia. No entanto, minutos depois, a maioria dos equipamentos voltou a funcionar. Conforme a Transalvador, cerca de 95% dos semáforos já operam normalmente. Em relação aos demais, por causa da falta de comunicação com a central de controle semafórico, equipes têm feito vistorias em locais aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em locais e a falta de comunicação com a central de controle semafórico fez isso acontecer, né?
Exato.
Então, os locais foram Armação, Avenida Paralela, Barra, Boa Viagem, Boca do Rio, Cabula, Caminho das Árvores, também Canela, Cassange, Cidade Nova, Costa Azul, Curuzu, Fazenda Grande 4, Federação, Imbuí, Itapuã, Lobato e Mussurunga, Ondina, Pernambués, Piatã, Pituaçu, Pituba, região da Cidade Baixa, Ribeira, Rio Vermelho, São Caetano, São Cristóvão, Sussuarana, Estiepe, Vila Rui Barbosa, Cátia.
Pois é, né? E aí a Coelba, né? Energia, né? Coelba informou que foram restabelecidos aí, o sistema elétrico foi restabelecido às 11h45, como a gente disse. A queda de energia realmente se deu após o desligamento em um ativo da Chesf. A recomposição aconteceu de maneira gradual e a distribuidora aguarda autorização da ONS para restabelecer o fornecimento de demais clientes afetados, tá? Então, a gente vai continuar acompanhando aí. Se surgir mais novidades sobre essa questão, nós vamos voltar a falar sobre o assunto. Agora, né, vira e mexe ocorre, né? Um desligamento lá na Chesf e isso preocupa, né? Preocupa mesmo. A gente vai continuar acompanhando aí e surgindo alguma notícia, a gente fala sobre isso, tá? A gente espera que isso não volte a acontecer na Bahia, né? Esses desligamentos aí. Olha, são 12 horas e 54 minutos, vamos de mais informação, porque já a gente acionará o nosso repórter. Olha, operação prende suspeito de integrar esquema de mineração ilegal de ouro no interior baiano. Uma pessoa foi presa e dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje em uma ação contra a mineração ilegal de ouro em Nordestina, na região Cisaleira, aqui na Bahia. Denominada Lixiviação, a operação é um desdobramento de outra, a Operação Garça Dourada, inicialmente deflagrada em 6 de junho do ano passado e continuada em outros meses. Na ocasião, os policiais constataram que os suspeitos praticaram há anos a extração ilegal de ouro, evoluindo para a construção de laboratórios. Nesses locais, recebiam e refinavam rejeitos de moagens executadas por garimpeiros ilegais através de química industrial. Por isso, extraíam ouro pelo procedimento da lixiviação, usando grande quantidade de cianeto de sódio. Segundo a Polícia Federal, o cianeto de sódio e o cianeto de potássio, substâncias altamente tóxicas, têm a compra e uso controlados pelo Ministério do Exército devido ao impacto na saúde humana e no meio ambiente. Ainda segundo a Polícia Federal, mesmo após o cumprimento de mandados judiciais em locais administrados pelos investigados, eles permaneceram praticando a mineração ilegal e enviando remessa de ouro para outros estados, em forma de barra ou já transformados em joias. Os investigados vão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa, posse de artefatos explosivos, extração ilegal de recursos minerais, uso armazenamento ilícito de substância tóxica, perigosa e nociva e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 29 anos de reclusão. Cerca de 20 policiais federais cumprem os mandados que foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. É, a Polícia Federal jogando duro. 12 horas e 56 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto novamente. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Sudoeste baiano, na manhã do último sábado, um grave acidente de trânsito deixou uma vítima fatal no trecho da BR-030 entre Caetité e Brumado. A colisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux dirigida por Fábio Lemos Vieira e um caminhão Volkswagen. Segundo informações, Fábio ficou preso às ferragens após o impacto e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A Polícia Militar foi acionada e equipes do Corpo de Bombeiros foram também ao local rapidamente. A cena do acidente para realizar o resgate. Posteriormente, o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, esteve presente realizando a perícia e recolhimento do corpo. Já o motorista do caminhão envolvido no acidente foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. As autoridades continuam investigando as circunstâncias que levaram à colisão. Olha, foi identificado como Jackson, um homem morto ontem à noite, domingo, em Vitória da Conquista. O crime aconteceu no bairro Bruno Bacelar. Segundo informações, homens fortemente armados chegaram ao local e efetuaram disparos contra Jackson. Ele foi socorrido por populares que acionaram o SAMU 192, mas não houve tempo e ele veio a óbito. A Polícia Militar realizou diligências em busca dos autores do crime. Ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil também está investigando o caso. Já o corpo de Jackson foi removido pelo DPP de Vitória da Conquista. Vamos agora até a cidade de Ubaíra. Uma intensa troca de tiros aconteceu lá em Ubaíra, entre equipes da Rondesp Recôncavo e suspeitos de tráfico de drogas, resultando em um óbito de uma pessoa ferida. De acordo com informações apuradas junto à polícia, o confronto ocorreu durante uma operação das forças de segurança na região. Os policiais teriam sido recebidos a tiros ao tentarem abordar um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Na troca de disparos, um homem, identificado como Ronaldo, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Morreu. O corpo de Ronaldo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Outro homem, que também foi baleado durante o confronto, este foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Seu estado de saúde não foi divulgado. A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos na ação criminosa. Um idoso de 61 anos de idade, ele foi morto a tiros na manhã do último sábado na cidade de Inhambupe. Jair de Souza Mendes foi baleado por uma dupla que estava de moto e fugiu após cometer o crime, segundo as informações da Polícia Civil. Olha, também o que chama a atenção é que dias antes do crime, Jair postou um vídeo em uma rede social para pedir justiça pela morte do filho dele, Thierry Gabriel dos Santos Mendes, que tinha 17 anos, que foi, em janeiro deste ano, assassinado também em Inhambupe. Em nota, a Polícia Civil diz que o caso foi registrado numa delegacia de Inhambupe, que vai investigar o caso. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer a motivação do crime, diz a Polícia Civil. Acidente com vítimas fatais. Dois homens morreram e duas mulheres ficaram feridas após uma colisão entre motocicletas no município de Santa Luz, região Cinzaleira da Bahia. O acidente aconteceu em uma estrada vicinal. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas. As vítimas fatais foram Lucas Silva Oliveira, 27 anos, e Caio Santos Evangelista, de 29. Ambos morreram no local. As mulheres foram socorridas pelo serviço do SAMU 192 e levadas para o hospital da cidade. O estado de saúde delas é considerado estável. O departamento de polícia técnica foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos. Um homem ainda não identificado foi assassinado na noite do último sábado no povoado Estrada da Formiga, em Feira de Santana. Segundo informações do delegado Gustavo Coutinho, a informação é que esse homem teria roubado a moto de uma mulher e, na fuga, colidiu com outra moto. A população, revoltada, pegou o ladrão e linchou, espancou o homem com um pedaço de madeira e ele acabou morrendo. O homem estava sem documento de identificação e usava somente uma calça jeans. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar na próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Viu, Renatinho Bad Boy, aniversariante dessa segunda-feira. Agora, que maravilha, hein, Kátia e Marcos? Renatinho Bad Boy, aniversariando segunda-feira, também conhecida como Segundinha. Hein, Bad? Aproveite o seu dia, meu amigo. Você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, de terça-feira, tá? Do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir. Gostei, viu, Coutinho? Segundinha. É, Renatinho, tá? Que tá na segundinha, hein? Será que ele tá com aquele, né? Já tá na verdinha lá? Ele fala verdinha, né? Que é a Heineken, que ele gosta.
Emendou de repente com domingo aí, que o sábado o Renatinho ainda trabalha aqui, né? Mas domingo e segunda o Renatinho tá tranquilo.
É, aproveite, Renatinho, faça uns brindes aí. Um brinde à vida! Tá bom? Um abraço pra Renato, toda a sua família. Bruna, Renatinha, tá? Manu, aproveitem o dia juntos. Olha, 1h13 já. Então nós vamos encerrar a edição desta segunda-feira por aqui, né? Edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.